passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
De setembro de 1943, um decreto do presidente Getúlio Vargas cria 5 novos territórios federais. Um deles, o do Amapá. Até então, parte do estado do Pará, a terra amapaense se situa no extremo norte da Amazônia brasileira, fazendo fronteiras com a Guiana Francesa e o Suriname. Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, é transformado em estado. Conheça um pouco mais sobre essa história a partir de agora, na reportagem especial 80 anos do Amapá, onde começa o Brasil. Uma produção Rádio Senado.
O sonho de uma menina é falar francês, é falar francês, mas ela não dominava nem o português, nem o português, nem o português, nem o português.
Essa é Esmeraldina dos Santos, escritora, compositora, dançadeira e cantadeira de Mar Abaixo, manifestação cultural símbolo do Amapá. Moradora da comunidade quilombola do Curiaú, em Macapá, Dona Esmeraldina testemunhou do seu lugar as muitas transformações da capital nas últimas décadas.
A comunidade quilombola do Curiaú era pequena, de 40 para cá, mudou muito. Nós tínhamos campos e caminhos. Para chegar aqui na comunidade, tínhamos que atravessar por ponte, sabe aquelas pontes de buritizeiro, para atravessar os lagos, para sair da cidade, para chegar aqui na comunidade do Curiaú era muito difícil. Hoje passa aqui dentro da comunidade do Curiaú a P70, a rodovia. Então é carro de manhã, é carro de tarde, é carro à noite, é moto, é bicicleta, é pessoas de outras comunidades.
Situada no delta do rio Amazonas, cortada pela linha do Equador, a capital Macapá concentra a maior parte da população do estado. População que, assim como o restante do Brasil, é fruto da miscigenação indígena, africana e europeia. Os primeiros europeus a chegar, aliás, não foram os portugueses. Em 1499, o navegador espanhol Vicente Pinzon passou por ali e se maravilhou com a imensidão do Amazonas. Professor de História e senador da República pelo Amapá, Randolph Rodrigues lembra, porém, que a ocupação daquele território começou muitos séculos antes.
2000 anos antes da chegada dos europeus aqui, a região da margem esquerda do Amazonas era a região mais habitada de todas as Américas, por um povo chamado Arawak. Aliás, é do Arawak que tem a palavra Guiana. Porque todos perguntam, né? Por que Guiana holandesa, Guiana inglesa, Guiana francesa? E no passado, o Amapá também era Guiana portuguesa. Porque Guiana era uma generalização da região, que no Arawak significa terra de muitas águas.
Randolph costuma dizer que o Amapá se tornou um estado brasileiro pela vontade própria de seu povo.
Em algum tempo, nós até fomos rejeitados da condição de ser brasileiros. Primeiro, os espanhóis chegaram lá no Amapá antes dos portugueses chegarem na Baía Cabralha. Depois, no século seguinte, tiveram várias disputas com franceses, ingleses, e os portugueses só reivindicaram no final do século XVIII. Tanto é que Pombal mandou seu irmão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, erguer lá a maior fortaleza de toda a história do Império Colonial Português no mundo, que é a Fortaleza São José de Macapá.
Hoje, principal ponto turístico da capital, a Fortaleza de São José de Macapá, em sua construção iniciada em 1764, demandou a chegada à vila de mão de obra cativa africana, como conta a professora Verônica Xavier, da Universidade Federal do Amapá e autora do livro Escravos em Macapá.
Foi sim, chegaram para a construção da Fortaleza São José de Macapá. Os primeiros escravos vieram enviados pelo Senado do Pará. Era como se fossem alugados. Isso foi a primeira leva. A segunda leva já é um navio que traz escravos da África para o Pará e do Pará. São distribuídos em toda a região.
Verônica lembra que outro grupo de imigrantes que chegou alguns anos antes à vila de São José de Macapá foi de famílias de açorianos, enviadas pelo governo português com o propósito de ocupar a região.
Dos Açores vieram soldados açorianos e colonos também, para povoar a cidade, ampliar o processo de colonização do local, que não tinha praticamente ninguém. Com a vinda dos açorianos, vieram escravos e agregados.
A forte herança africana, segundo Maura Leal, também professora da Universidade Federal do Amapá, foi fortalecida pela própria posição geográfica do estado.
Em 1850, a França já tinha abolido a escravidão. Então, muitos homens e mulheres escravizados viam essa fronteira como possibilidade de liberdade. Então, alguns ficavam por aqui mesmo.
O sociólogo, escritor e músico Fernando Canto relata outra chegada de pioneiros na mesma época que resultou na fundação da vila de Mazagão.
Ainda no período da construção da Fortaleza de Macapá, chegou uma leva de 340 famílias vindas num lugar chamado Aljadida, que hoje é Mazagão Africana, lá em Marrocos, e que moravam lá muitos portugueses. Eles perderam uma guerra, então tiveram que sair de lá. Foram encaminhados para Lisboa, e de Lisboa vieram essas 340 famílias e fundaram Mazagão especialmente para recebê-los.
Até o final do século XIX, a fronteira norte do hoje estado do Amapá era região de contestado franco-brasileiro, marcada por conflitos, invasões e tentativas de acordo. A situação só foi resolvida no ano de 1900, com arbitragem da Suíça, quando foi confirmada como pertencente ao Brasil toda aquela faixa de terras entre a margem esquerda do rio Amazonas, ao sul, e o rio Oiapoque, ao norte. Reportagem Celso Cavalcante.
Quem nunca viu o Amazonas?
Na próxima parte da reportagem 80 anos do Amapá, onde começa o Brasil. Com o decreto-lei de Getúlio Vargas em 1943, veio o desafio de garantir a viabilidade do novo território federal.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.